Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Seja muito bem-vindo, ouvinte Central 3, seja muito bem-vindo, ouvinte leitor do blog Esporte Fino. Começa agora o segundo programa Esporte Fino, parceria da Rádio Central 3 com o blog que você já conhece, esportefino.cartacapital.com.br. O nosso programa chega ao vivo sempre às quintas-feiras, às 21h, ou quando você preferir em podcast, tanto em central3.com.br, quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho na mesa de som a companhia de Leandro Yamin, e hoje começarei as apresentações pelo gol das piscinas. Olá, meu amigo Bruno Winkler.
Boa noite, Paulo. Como é que você tá? Tudo bem?
Beleza. Um olá também, a primeira participação de Fábio Chiorino. Olá, Fábio.
Fala, Paulo. Fala, Leandro. Boa noite para todo mundo.
E o nosso amigo Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo.
Oi, Paulo. Como é que você sabe que o Fábio, como é que você sabe que estão ouvindo à noite?
É verdade.
Você pode falar boa tarde, bom dia para os amigos que baixaram em outro horário.
Certo. Ou o famoso olá, né? Que é o que eu aprendi pro podcast.
Olá, tudo
olá
bem?
É universal. Lembrando que para você participar do programa Esporte Fino, pode ser pelo Twitter, @blogesportefino ou @central3. A gente, antes de entrar exatamente nas pautas do programa desta noite, vamos falar um pouco do álbum da Copa, Rodrigo. Falamos desse assunto na semana passada. E aí, a quantas anda as suas andanças pelas bancas? Finalmente já temos aquela velha história que o goleiro da Costa Rica só sai lá na penha, o ponto esquerda do México só na moca. Como que tá a coleção?
O centroavante da Suíça eu tirei lá na Vila Matilde.
Boa dica.
Paulo, no nosso boletim do álbum eu já posso dizer que é o pior álbum de Copa de todos os tempos.
De todos os tempos?
É uma porcaria de álbum. Não. Os dados dos jogadores não vêm mais escrito no álbum. Ou seja, você pode colar o jogador no lugar errado e tanto faz.
Não tem a cidade de nascimento dos caras.
Não tem a cidade de nascimento, e aí você tem que usar uma lupa. Ou eu que tô velho. Eu sei,
não,
eu tô
que
velho.
Uma coisa não invalida a outra. O álbum tá pior do que 2010, mas você tá
o álbum tá
também
pior que 2010, 2006, 2002. A Panini errou feio nesse álbum.
A gente não falou dos patrocinadores, patrocinadores que tem figurinhas.
Aliás, eu comecei uma campanha e eu quero a adesão dos amigos. Eu vou mandar fazer figurinhas do CCAA para colar no lugar daquela figurinha do WhatsApp. Eu não vou colar aquela figurinha do WhatsApp.
Um voto de protesto.
Vou fazer propaganda de graça do CCAA. A gente faz CCAA, FISC, CNA e cola
Bruno,
no lugar daquela.
Bruno, incomoda mais o quê? A figurinha do WhatsApp ou do Robinho?
Acho que é do WhatsApp, viu? Olha, até o Robinho...
Titubeou, hein, Rodrigo?
Titubeou, hein? Não, pra quem tem saudade do álbum antigo, que era com a cola... Tal, cola print. As páginas de patrocinadores, elas não atrapalham as outras páginas dos times. Então, se você quiser anular essas páginas, né? Cola as duas páginas ali e segue o jogo.
Né? E lembrando que a Panini se manifestou em relação a isso, né? A empresa que administra e que cria, e enfim, que toca, que faz tudo que é envolvido em relação ao álbum, que fará uma espécie de recall, né?
É, aqueles que se sentirem lesados. Podem mandar uma carta para a Panini, que a Panini vai te mandar dois pacotes fechados com a...
E mais algumas aleatórias, como uma indenização pelas figurinhas patrocinadas.
Agora haja preguiça. Ah, não, deixa.
Nossa. Aí, a Panini afirma...
Vale a pena tirar uma figurinha dessa.
Não, mas então a Panini afirma que não foi patrocínio, não foi dinheiro, foi um apoio. Ah, que é isso, né? Deu uma página, então também, o Esporte Fino que é uma página no álbum da Copa de 2018 como apoio, a gente
uma
quer apoiar.
Figurinha, né? Pensou, tirei
uma
o
figurinha.
Esporte Fino.
Pode ser, pensou tirar, sua primeira figurinha é o Fábio Chiorino.
O Borges segurando a placa.
O Basílio.
Tá bom. Exato.
Pra gente dar mais uma pincelada no programa da semana passada, e o GP do Bahrein? Falamos tanto, né, de a polêmica em torno de grandes eventos em lugares... conturbados, digamos assim, político e economicamente, mas foi legal o GP do Bahrein.
Eu achei até que vocês iam recuperar o áudio, eu falando que o Bahrein, se saísse do calendário, não ia fazer nenhuma diferença.
Mas fez fila aqui segunda-feira dos fãs de Fórmula 1, o pessoal
do Borges, né?
Ferrari Brasil, McLaren Brasil no Facebook veio aqui.
Marúcia Brasil.
Tem o Marúcia Vila Mariana, subsede Vila Mariana, vieram te cobrar, mas enfim. Satisfatória a corrida?
Não, foi uma das melhores corridas dos últimos anos, mas em que minha defesa... Em minha defesa digo, a culpa, entre aspas, da boa corrida não foi da pista. Foi da disputa entre vários pilotos da mesma equipe.
Não, acho que o senhor errou.
Admita que você errou.
Se essa corrida fosse na Argentina, em Portugal, na Suécia...
O senhor não assiste Fórmula 1, o senhor fica quieto.
O Leandro e a minha aqui na mesa, não me deixa mentir, ele adora essas expressões, né, meados, né? Afinal, quais são os meados? Eu queria perguntar pro Rodrigo, o que, que é melhor corrida dos últimos anos?
Posso precisar. Eu não lembro qual foi a última corrida equivalente a essa do Bahrein. Talvez a melhor corrida dos últimos anos.
Dos últimos anos. Gostei da expressão.
Eu não me lembro da última corrida tão boa quanto essa.
A do Barrichello.
Que não tenha sido na chuva.
Chuva tem.
Que aí a chuva ajuda.
Não, tiveram GPs Brasil bem emocionante.
Sim, mas normalmente a chuva. É. A chuva trava.
Ou seja, temos um asterisco não vale chuva, um asterisco não vale vitória do Barrichello.
Isso. O que lembra o Campeonato Brasileiro dos anos 70, 80, 90. É. Sempre tinha aquele asterisco.
Não, até o de 2013 também tem.
2013 tem um asterisco.
É. Sensacional. Para entrar de fato na pauta do programa de hoje é dia 10 de abril, quinta-feira, se você estiver ouvindo o programa ao vivo. E se você estiver ouvindo o podcast, enfim, sabe também que gravamos esse podcast na quinta-feira, 10 de abril, é o dia que marca o anúncio do fim dos Beatles. E a gente pode aproveitar para falar, como lembrava Bruno Winkler antes do programa, tudo que envolve Liverpool e Everton, em algum momento lá na notícia que o curioso, que o fã de futebol vai ler, vai ter um famoso O Jogo na Terra dos Beatles. E aí, qual é a relação, afinal, da banda com a dupla de Liverpool?
Essa relação é bem interessante porque ela é basicamente nenhuma.
Nula.
Não existe. Os quatro não se interessam. Dois não se interessavam, outros dois não se interessam, né? Porque dois já foram ou dois ficaram. Mas nenhum deles teve ou tem qualquer tipo de relação muito próxima com o futebol. Já foram a estádio, mas os Beatles, infelizmente, para quem gosta de música e quem gosta de rock, os Beatles não têm qualquer ligação com o futebol. O Paul McCartney, ele é mais próximo do Everton, o Ringo é mais próximo do Arsenal, o John, ele é mais próximo de ninguém, só que tem uma curiosidade que existe um disco do John Lennon, Walls and Bridges, se não me engano, que a capa é um desenho que ele fez quando criança, retratando a final da Copa da Inglaterra de 52 entre Newcastle e Arsenal.
Que eu me lembro como se fosse hoje.
O senhor se lembra porque o senhor era nascido, né? Eu não. Eu não me lembro.
Só o Graziani seria nascido.
Mas enfim, nenhum deles, então, dizer, tem muita gente que fala isso, né? Eu torço pro Liverpool porque... Causa dos Beatles.
Eu sou fã dos Beatles.
Olha, então você pode torcer para qualquer time, porque existe até um post do nosso colega de blog, Luiz Augusto Lima, um dos primeiros posts do Esporte Fino. Se você der um Google e colocar...
Um dos melhores posts dos últimos anos.
Exato. Os Beatles e o futebol, que fala um pouquinho mais sobre isso. Mas os Beatles e o futebol não...
Agora, dentro de campo é um ano interessante, né? O Liverpool pode ser campeão depois de mais de duas décadas.
Sim.
Só depende das próprias forças. E o Everton, nas devidas proporções, faz uma campanha à altura do rival também, né? Não tem muito como um torcedor tirar tanto sarro do outro nesse ano, né?
O Everton briga por vaga nas Copas Europeias,
só depende dele para ir para a Liga dos Campeões, porque ganhou do Arsenal na última rodada, tá um ponto atrás do Arsenal, só que tem um jogo a menos, e se ganhar todos os jogos até o final do campeonato, volta à Liga dos Campeões.
O problema do Liverpool é isso que o Paulo falou, né? De depender só das suas próprias pernas, né? Porque o Liverpool, desde 90, né? Que eu acho que ele é campeão, quando ainda nem existia a Premier League,
sim,
né? Então, até como palmeirense, eu me inspiro no Liverpool, porque se o Liverpool for campeão esse ano, acho que tudo pode acontecer no centenário do Palmeiras.
Só como bitomaníaco aqui que eu sou e chato, esse fato dos Beatles terem acabado dia 10 de abril, não existia um anúncio deles falando, olha, encerramos a banda. Na verdade, 10 de abril foi o dia que o Paul McCartney divulgou uma nota falando que estava deixando os Beatles, o que na prática encerrou a banda. Mas nunca houve os Beatles comunicam que estão encerrando
uma
atividades.
Uma nota da assessoria de imprensa,
Inclusive, ainda bem que você ajudou, porque o pessoal da Ringo Brasil já estava aqui
exatamente.
Em cima de você.
Mas... Você ia ter que se retratar de novo depois do GP de Bahrein.
É, porque o George e o John não queriam que o Paul lançasse o disco solo dele em cima do Let It Be, é uma confusão dessa, mas então, 10 de abril foi o dia que o Paul McCartney falou, ah, então vocês vão todos se fuder, desculpa, não pode falar isso, né?
Fica à vontade. A gente vai ouvir, então, Lady Madonna, mas num cover dos Beatles. A versão é de Junior Parker e... Fique à vontade para comentar depois. A gente também tem um convidado nessa segunda edição do programa Esporte Fino. Vamos então ouvir Lady Madonna. A gente volta já já.
Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night's arrive without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday child learned to tie his shoelace. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Lady Madonna, lying on the bed, listen to the music playing in your head. Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning paper didn't come. Thursday night stockings need mending. How they run. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet.
De volta com o programa Esporte Fino para falar de uma possível intervenção que o COI pretende fazer no Rio de Janeiro em razão dos atrasos das obras para os Jogos Olímpicos de 2016. Para falar desse assunto, a gente conta com um convidado, Marcelo Laguna, que é editor adjunto de esportes do IG, responsável pelo blog Espírito Olímpico e que já cobriu duas Olimpíadas em loco, além de diversos Jogos Pan-Americanos e Mundiais. O Laguna vai entrar aqui no nosso programa para tratar um pouco desse assunto. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao programa Esporte Fino e conta um pouco pra gente, corre perigo a Olimpíada do Rio de Janeiro? De que tamanho que o quanto tem repercutido essa intenção do COI, Marcelo?
Oi, Paulo, obrigado pelo convite. Na verdade foram três Olimpíadas, foram Atlanta, Sydney e Londres, né? Então a gente já está com um pouco de rodagem nessa questão olímpica aí, e especificamente sobre o Rio 2016, o que a gente pode dizer claramente é que o COI fez uma intervenção direta na organização da Olimpíada do Rio. Eles não aguentavam mais a desorganização, né? O que acontece no Rio é uma desorganização. Os três setores, as três esferas de poder não se entendem, tanto municipal, estadual e federal. Ainda não foi definido aquilo que eles chamam de matriz de responsabilidade, que é estabelecer o que cada um tem a fazer e a pagar, principalmente dentro da questão da organização olímpica. E com isso já estamos caminhando para 2 anos para os Jogos, e boa parte das instalações ainda estão no canteiro de obras ou nem saíram do papel. Eu cito como exemplo, o mais preocupante é o de Deodoro, é o Conjunto Esportivo de Deodoro, onde ocorrerão a disputa de 11 modalidades esportivas. E, embora eu vi o prefeito Eduardo Paes todo pimpão, falando que não teme, que está tudo dentro do orçamento, tudo dentro do cronograma, e que Deodoro é uma coisa rápida e tal, que são obras simples, não são simples. Até porque em Deodoro está uma das arenas mais complicadas de uma Olimpíada, que é a arena de canoagem de slalom. Foi, inclusive, a arena que deu prejuízo para Londres, por conta de problemas no tamanho da obra. Ou seja, não é uma coisa simples, embora o prefeito queira dizer que é uma coisa tranquila de se fazer. A gente está vivendo uma intervenção, a gente pode dizer claramente isso.
Ô Laguna, a gente está vendo, além dessa intervenção aí do COI, uma série de problemas rondando o Rio como sede, né? Então tem as federações internacionais protestando, você tem um problema lá na Baía de Guanabara com os velejadores, você tem greve, né, no Parque Olímpico. Quando o COI fala em plano B, você acha que esse plano B é uma possibilidade de levar algumas modalidades para outras cidades, como já se discute de o basquete talvez ficar em São Paulo, ou até mesmo de mudar a cidade-sede há 2 anos das Olimpíadas?
Fábio, eu não acredito em mudança, não acredito. Isso é pressão e faz parte do jogo. As federações internacionais querem sempre o padrão máximo que eles conseguirem. Para isso, um pouco, a culpa disso, um pouco é da China, de Pequim, que fez uma edição nababesca dos Jogos Olímpicos. Foi tudo super, hiper, mega valorizado. E, então eu não acredito em mudança. Imagina, são 2 anos que você teria que repensar uma cidade, essa cidade teria que fazer um plano, né, para comportar os jogos. Não é simplesmente, vamos para a China que lá funcionou, vamos para Londres. Por exemplo, Londres, que foram jogos bem enxutos, assim, dizendo, modo de dizer. Os jogos foram com muitas instalações provisórias. Então não adianta você tirar, vamos para Londres agora. Não, porque eles vão ter que reconstruir tudo aquilo que era provisório, né? Então, eu não vejo a possibilidade. Olha, só se acontecer uma catástrofe dos jogos saírem do Brasil. Ou agora, eu acho bem real mesmo, essa possibilidade de transferir alguns esportes para outras cidades, como no caso do basquete. O que já seria uma vergonha.
Seria vergonhoso, né, Laguna?
Uma vergonha. Agora, não é incomum que outros esportes ocorram fora da sede da Olimpíada. Vou dar um exemplo bem razoavelmente recente. A Olimpíada de Atlanta, a vela foi disputada em Savannah, que era, se não me engano, a 3-4 horas de Atlanta. Na Olimpíada de Melbourne, o hipismo não foi disputado em Melbourne, mas era por outro problema, por causa da questão dos cavalos, quarentena, etc.
Mas basquete, Laguna, é uma coisa que poderia ser mais simples de ser feita na cidade-sede, né?
E por que que não vai ser? Por que que eles estão pensando? Porque um dos ginásios que estão pensando em colocar é em Deodoro. Por isso que eu falo, a questão de Deodoro, por mais que o fanfarrão do Eduardo Paes fique dizendo todo pimpom que está tudo tranquilo, a questão de Deodoro é muito complicada. No final de março saiu a primeira licitação de Deodoro. Só que essa licitação foi para o entorno, ou seja, para a rua, para a travessa ali, para onde vão passar os carros. Ainda não saíram as licitações de obras. Uhum. Quer dizer, e hoje já é 10 de abril, ou seja, a gente está correndo quanto tempo, e o COI sentiu, diante da pressão das federações internacionais, que tinha que fazer alguma coisa.
Ô Laguna, quanto ao basquete, o Rio, a gente sabe, tem a arena que recebeu a NBA ano passado e vai receber agora, hoje foi confirmado, né, que que vai receber outro jogo em outubro desse ano. Qual que vai ser o destino da arena que vai, desses jogos da NBA no Rio? Vai ser utilizado para outra modalidade? Por que que não pode ser o basquete?
Não, o basquete vai ser lá.
Vai ser lá.
É que eles precisam de mais do que um ginásio. Um ginásio só não comporta. Porque você tem basquete, você tem basquete o dia inteiro. O masculino um dia inteiro. Você pega, são 12 seleções. Então são 6 jogos por dia. E você precisa de um outro ginásio auxiliar para disputar dias alternados. Para que a fase final seja só apenas em um ginásio. Então é necessário ter um outro ginásio. Uhum. Então por isso que pensou-se no Maracanãzinho, mas como o Maracanãzinho ficaria dedicado só ao vôlei, então tinham descartado o Maracanãzinho. Então teria que ser só a Arena HSBC, não teria como receber o torneio olímpico.
Laguna, tudo bem, agora a gente considera o COI vai fazer essa intervenção, vai chegar aqui, vai mandar quem estiver lá na cadeira sair que eles vão sentar. Agora, qual você acha que vai ser a prioridade do COI? Tudo bem, fazer as coisas andarem, que aparentemente elas não estão andando. Mas é mais dinheiro, ter um fiscal, entre aspas, deles em cima das obras. Qual você acha que vai ser a primeira medida, a medida mais emergencial do COI quando assumir a organização? Que é um fato inédito, né?
Nem Atenas, que foi uma bagunça, teve isso.
Atenas houve um alerta do COI, né?
Atenas teve várias advertências, só que depois aí a gente viu que o legado, entre aspas, de Atenas foi terrível. O que eu acho que pode acontecer, o principal, é botar ordem na casa. A pessoa designada pelo COI é um dos integrantes da comissão de avaliação, é o Gilberto Selle. Ele é uma pessoa bem rigorosa, bem dura nas avaliações. Foi na última, inclusive, ele fez o Eduardo Paes passar por um momento meio... O Eduardo Paes e o Nussmann passaram por momentos meio desconcertantes ali. Que eles estavam dizendo que estava tudo bem e ele falou, não, o Rio não tem mais tempo a perder. Foi até na audiência ali, que foi pública, jornalistas estiveram presentes, ficou um clima meio tenso. Esse integrante da comissão do COI, ele virá com frequência, assim, e praticamente ele vai morar no Brasil. Toda hora ele vai estar vindo e voltando da Suíça, né? Então, o ponto número um, eles vão botar ordem na casa. O ponto número dois é acelerar a questão da matriz de responsabilidade, né? E há uma outra questão. O COI, na coletiva de hoje do Thomas Bach, presidente do COI, ele foi claro de pedir a presença de integrantes do governo brasileiro no comitê organizador. Quer dizer, não é só o COI que está intervindo porque ele quer garantir o evento de ouro dele, tudo corra bem. Ele quer que alguém do governo, do mais alto escalão, esteja participando da organização, porque eles não confiam nas pessoas que hoje tocam. Vale lembrar que a questão de uma semana, 10 dias, saiu uma pessoa de importância bem grande na engrenagem olímpica, a Maria Silvia, que era a presidente da empresa Olímpica Municipal. Essa empresa, ela servia para quê? Ela costurava todos as conversas entre os poderes, e ela faria uma espécie de meio de campo e administrando mesmo a execução dessas obras. Né? Essa senhora saiu por motivos de ordem pessoal. O que se fala nos bastidores é que ela ficou inconformada de não ter ocorrido no dia 27 de março, que era uma quinta-feira, era a data acordada com o COI para que houvesse uma reunião entre governo federal, leia-se Dilma Rousseff e Aldo Rebelo, Rio 2016, leia-se Carlos Arthur Nussmann, Eduardo Paes, o Sérgio Cabral, para que todas essas pessoas sentassem à mesa e decidissem quem vai pagar a conta, quem vai pagar cada coisa. E não teve essa reunião. Aí ela pegou o boné.
toda essa história que você está contando lembra muito outro grande evento que a gente vai receber no Brasil agora nesse ano, a Copa do Mundo. Toda essa interferência do governo que a FIFA exige. Qual comparação você faz dos dois eventos, a questão da cobrança tanto do COI como da FIFA? Tem alguma comparação dos dois órgãos? E se você acha que todos os problemas que são noticiados dia a dia, dos problemas que o Brasil está tendo para entregar os estádios da Copa, toda a questão da organização que a FIFA faz questão de mostrar que está atrasada, atrapalha ou faz com que o COI aumente a sua preocupação para as Olimpíadas daqui a 2 anos?
Bom, assim, que há um efeito diante do COI, do que está acontecendo em relação à organização da Copa, é evidente. O que me deixa bem claro, assim, o COI se mostra muito mais preocupado com os efeitos que essa desorganização pode causar no evento dele do que a FIFA. Uhum. A FIFA, sim, aparentemente... fica aquela impressão que eles querem ter os estádios prontos. A única preocupação da FIFA é: quero ter o estádio pronto. Eles não estão preocupados se os aeroportos não vão funcionar como não vão, se os torcedores vão ter problemas para se locomover aos estádios, e eles vão. A FIFA não está preocupada com isso. A FIFA ligou o sinal de alerta quando viu que nem os estádios ficariam prontos. Além do estádio, tem a questão de infraestrutura de telecomunicação, que esse é um outro problema que está sendo pouco falado em relação à Copa, que pode ser um calcanhar de Aquiles bem forte. Em relação ao COI, o COI mostra-se mais preocupado. Os próprios protestos de junho do ano passado foram citados hoje na coletiva. O BAC citou a questão da necessidade deles fazerem mostrar para o povo brasileiro que a Olimpíada é legal. Olha o absurdo, né? Olha que ponto chegamos. Tem que provar, tem que mostrar para as pessoas que a Olimpíada é uma coisa boa para o país, para a cidade sede. E eles não estão sentindo isso. E uma das funções dessa intervenção e desse Fairly também será criar uma forma de... fazer chegar à população, não sei de que jeito, de que canal de comunicação que eles vão fazer isso, de mostrar os benefícios que os jogos trarão para as pessoas. Eu acho difícil isso acontecer, para não dizer impossível, quando você ouve, você lê, você ouve, você vê na TV imagens das remoções que estão sendo feitas nas áreas próximas onde as arenas estão sendo construídas. Tem muita gente sendo expulsa de suas casas, sabe, a contragosto, obrigadas. Então, a Olimpíada transformou o Rio num caos. Se locomover na cidade do Rio de Janeiro hoje é um inferno. Consegue ser igual ou até pior que São Paulo. Porque eles estão realizando muitas obras de infraestrutura que são necessárias, que deveriam ter sido feitas para outros motivos, não só para a Olimpíada. Uhum. Então, existe uma semelhança muito grande nos dois mega-eventos. Só que eu vejo o COI mais preocupado, o COI é mais cuidadoso em relação à imagem. A FIFA só está preocupada com o estádio, com o que ela vai arrecadar, porque depois ela vai embora. O COI também pensa no dinheiro, óbvio, mas eles têm essa preocupação em relação à imagem que vai ficar deles em relação ao mundo.
Seria um fracasso total. Nesse sentido, né, Laguna, o Thomas Barra falou hoje que tem confiança que vai acontecer com o Rio de Janeiro aquilo que aconteceu em Barcelona em 1992, o que é tirar um sarro, é fazer uma galhofa com a cara de todo mundo, né? Porque é mais do que evidente que o Rio, infelizmente, não tem mais a menor possibilidade de passar pela transformação que passou Barcelona, que, sim, certamente é a cidade que mais se beneficiou da presença dos Jogos Olímpicos em todos os tempos, né?
O Thomas Valle é muito político, né? Ele é muito mais político que o Jacques Roche, né? Thomas Bach é um cara do marketing da Adidas, né? Então ele é muito esperto, ele não vai bater de frente. Você pode ter certeza, Rodrigo, que ontem teve uma teleconferência dele, dos integrantes do COI, com o Nussmann e o Eduardo Paes. Você pode ter certeza que o tom da conversa foi bem pesado. Agora, em relação a isso que você falou de Barcelona, Eu me lembro agora, eu até escrevi um post no blog um ano passado, quando mais uma vez o Eduardo Paes, que é um fanfarrão, ele disse que o Rio de Janeiro deixaria Barcelona no chinelo. O Eduardo Paes, assim, eu estou pegando muito no pé, porque ele hoje é a figura central, né? Ele é o prefeito da cidade que vai receber a Olimpíada. E ele esbanja arrogância, né? É um arrogante de marca maior. E ele falou, vamos deixar o Barcelona no chinelo. Olha, nem se o ano passado as obras tivessem em andamento, o Rio deixaria o Barcelona no chinelo. Por vários motivos, até questão de contexto histórico. Não dá pra, nada vai se comparar a Barcelona, nada. Nenhuma Olimpíada irá se comparar a Barcelona.
Tá então a participação de Marcelo Laguna, editor adjunto de esportes do IG, responsável pelo blog Espírito Olímpico, com uma boa experiência em cobertura de Jogos Olímpicos mundo afora. Marcelo, valeu pela participação, pelos esclarecimentos. Seguimos acompanhando tudo que de melhor você trazer aí pelo seu blog a respeito dessa cobertura que imagino deve estar sendo difícil, cansativa, dependendo desses comunicados de COI, dessa certa soberba do poder público, como você citou. Mas, enfim, bom trabalho nesses dois anos que ainda restam aí até o Rio 2016.
Obrigado, Paulo. E vamos torcer, né? A gente tem que torcer para que a coisa realmente entre no eixo. E eu confio que a Olimpíada vai sair, eu não tenho dúvida disso, mas vamos torcer para que seja com o menor grau de sofrimento possível.
Valeu, um abraço.
Um abraço.
Seguimos nosso programa Esporte Fino. Antes, peço à mesa algum comentário
segundo
final
Laguna,
sobre esse assunto.
Aproveitando o bordão da Copa, vai ter Olimpíada. Não se sabe como, mas vai ter.
É o que imaginamos e é o que o Laguna também imagina. A gente vai falar agora, começando aqui nosso segundo bloco, nosso segundo tema do programa de hoje, falar dos 20 anos da morte de Kurt Cobain. E afinal, o que havia no esporte de Seattle em 1994, Rodrigo Borges, o que um suicida, se é que você acredita que suicidou-se, Kurt Cobain?
Porque tem a teoria da conspiração.
Tem a teoria,
né,
da conspiração, vamos respeitar, né? Vamos respeitar os fãs.
A gente
fãs,
do FBI entraram na casa
os
do Kurt Cobain.
Os fãs de Nirvana,
as
que ainda pensam muito armado
tudo.
Mas enfim, o que o suicida deixou de acompanhar naquela primeira metade de anos 90?
Olha, acho que uma das coisas relevantes ali foi o fim do Seattle Supersonics, né? Era o time da NBA, era um time grande na época do...
Dos mais simpáticos.
Dos mais simpáticos, time de Sean Kemp. E era um dos principais times da NBA, dois anos depois da morte do Kurt Cobain, fez final da NBA... Leandro Yamin tá aqui em lágrimas enquanto
Leandro
a gente
Yamin,
fala do Seattle Supersonics.
Que já me disse que o Nirvana era a zica do Supersonics. Por isso que bastou acabar a banda que eles chegaram à final.
O Supersonics chegou a uma final contra o Michael Jordan, né?
96.
Perdeu 4-2, né?
Mas isso. Tem uma coisa legal, um dos grandes ídolos do Seattle naquela época era o Gary Payton.
Gostei da sua pronúncia de Seattle.
É a gente falando um Seattle tão
porque a gente tem inglês
aqui, né?
Britânico.
Uma pena que não dá pra voltar. A partir de agora eu só falo Seattle.
Okay. E o Gary Payton, que era além do Shaw Kemp, ele é hoje um dos quase embaixadores para tentar trazer de volta a franquia para Seattle. E aí a franquia foi para Oklahoma, né, que hoje é o Standards, e Oklahoma quis prestar uma espécie de uma homenagagem pro Gary Payton aposentando a camisa dele, e ele falou, não quero, obrigado.
Enfia essa camisa aí no... Não.
Eu nunca joguei pro Oklahoma, e tem a curiosidade que o Bruno lembrou do Kevin Durant, né, Bruno?
O Kevin Durant, ele foi draftado pelo Seattle Supersonics em 2000...
Seattle
Supersonics. E chegou a jogar uma temporada lá, e aí depois disso que aconteceu a mudança da franquia pra Oklahoma. O Kevin Durant, hoje, um dos principais nomes da liga.
Contado por ser MVP desse ano.
Sim,
né?
fez 25 pontos por não sei quantas partidas seguidas.
Bateu
o recorde do Michael Jordan.
E aí ficou no banco no último quarto, ontem ou anteontem, se não me engano, quando ele podia abrir mais um jogo no recorde, ele ficou no banco no último quarto, fez 23 pontos. Aí,
acabou, enfim, a mística.
Tire suas conclusões, né?
Assim que um técnico perde o vestiário.
Não, o sujeito bate o recorde e aí... Mas não, tudo bem. bati o recorde e não quero ampliar.
Não quero, faltou aí, motivação.
Deixa só esse recorde.
Mas o recorde de 20 pontos, ele já está com 50, 51 jogos que ele faz pelo menos 20 pontos.
É legal a gente falar, né, que Seattle é uma cidade, ela é mais importante, se fala muito pouco de Seattle, né?
Fala mais em Seattle.
O povo de Seattle é um pouco diferente daquele americano típico, aquele clichê que você
imagina. Como que é o americano típico, Borges? O
americano típico é aquele cara que não se importa para além do seu bairro.
Entendi.
É
aquele quase
clichê.
Um moquense que não se
importa. Não sei, você pode falar a respeito.
É, o moquense é um universo particular.
Mas Seattle é uma cidade incrível. É o berço do grunge, isso é óbvio, estamos falando aqui do Nirvana, mas... Foi lá, Jimi Hendrix é de lá, e empresas importantes, a Starbucks é de Seattle, a Microsoft é de Seattle.
Expandiu, né? Foi para fora.
Expandiu, exatamente. E hoje o time de Seattle na Major League Soccer, o Sounders, é o time de melhor presença de público, é um time de 42 mil pessoas por jogo.
É um dos times, uma das torcidas mais barulhentas.
Mais barulhentas.
Para lembrar do grunge aqui, né? Uma das torcidas mais barulhentas da Major League Soccer. E não, ainda foi fundado em 2007, né? Ainda não foi campeão, mas tem mantido médias absurdas. Para o nosso padrão brasileiro de 12 mil pagantes por média de brasileirão, ter 42 mil de média um time de...
O Gary Payton protesta até hoje justamente contra isso. Ele fala que a população de Seattle é muito apaixonada por basquete e que ele não se conforma com a franquia ter saído de lá. Ele falou, mano, tem franquia no Canadá e perder em Seattle que você tem uma quadra de basquete em quadra de esquina.
De vez em quando você vê um jogo do Oklahoma City Thunder com torcedores com a camisa do Seattle.
É. Exatamente.
Tem uma pressão muito forte para que o Sonics volte ou uma outra franquia.
Eu acho inevitável, né? E existe uma tradição da torcida do Sounders, que é fazer uma marcha rumo ao estádio. Eles se encontram num ponto da cidade, num ponto importante da cidade. E são milhares de pessoas que vão caminhando até o estádio.
Uma procissão.
Cantando. Não tem esse caráter de procissão, né? É um pouco mais animado que procissão.
Entendi.
Procissão. Desculpa. Procissão não existe. Procissão. É procissão. E vão caminhando e tal. Então, você aí que quer escolher o seu time, você aí que não sabe se torce, sei lá, pro Sochô, não sabe se torce pro Bari, pro Modena, escolhe o Seattle Sounders, que
agora,
é um time que tem um apelo bacana.
Uma coisa que me deu parafuso aqui, o lugar que não é o americano típico fundou o Starbucks, como é que eu explico isso?
Você vê,
agora?
É uma cidade que é uma incoerência nela própria.
Entendi.
Uma contradição apaixonante, né?
Eu gosto demais de Seattle. Seattle que, inclusive, é a atual capital americana do futebol americano. O atual campeão do Super Bowl é o Seattle Seahawks.
Gostei.
Favorito, certamente, também a mais um título.
Não foi isso que você falou aqui.
Favorito é. Se vai ganhar é uma outra
você
história.
Apontou nós podemos... um outro time.
Eu falei que eu aposto em...
Aproveita e faça seu pool de favoritos.
Nós estamos saindo do roteiro, mas eu acho que vai ser o Denver Broncos campeão na próxima temporada. O vice desse ano vai ganhar no que vem.
Resumindo, o Denver Broncos não vai classificar nem para os playoffs.
Nós podemos voltar a falar.
Vamos lembrar que o Rodrigo, no programa passado, disse que Bahrein, se saísse do circuito da Fórmula 1, ninguém ia se lembrar. O que aconteceu depois?
O Rodrigo escreveu no Esporte Fino ano passado que o Seattle ia ser campeão do Super Bowl. Mas aí vocês vão falar, mas tá todo mundo também achava.
Estou
dando
aqui
carteirada ao vivo. Então
só para lembrar, um dos melhores posts sobre esportes americanos dos últimos anos.
Exatamente, dos últimos anos.
Esse cravou.
Isso eu posso cravar dos últimos 5 anos, porque é a idade do blog.
A idade
então,
do blog.
Levanta a plaquinha, eu sabia.
Eu já sabia. E o beisebol já não é tão importante, né, Bruno?
Não, o Seattle Mariners é um time que nunca ganhou a World Series, né, que é a final lá, World Series.
World
Series.
And now...
It's DVD. O Seattle Mariners nunca ganhou a World Series, já chegou na final, mas nunca foi campeão. Beisebol, que foi o esporte praticado por o nosso homenageado de hoje, Kurt Cobain, na infância. Até os 16 anos ele jogou beisebol na escola.
Aquele porte exemplar, né?
O beisebol que você vê os gordinhos serem lembrados, Baby Ruth, né, que é um grande nome da história do beisebol, que era um
não
gordinho.
São só gordinhos, não seja injusto. Não,
mas eu acho que é o efeito da calça de moletom, que
exato,
do boné,
né?
É isso
cinto,
que traz
o cinto
esse.
Joga, né, a barriga.
Todo mundo dá uma engordada.
Ainda agora, com a TV, né, engorda uns 5 quilos.
Agora imagine o Kurt Cobain naquele físico avantajado, rebatendo uma bola, fazendo um home run, eu não consigo imaginar.
É tipo um Juninho Paulista do beisebol.
É, o site Extra Time, que é editado pelo nosso amigo Biratan Leal, fez uma matéria bem bacana sobre isso, sobre a carreira colegial do Kurt Cobain. Ele jogou dos 7 aos 16 anos, isso. E tem inclusive as médias dele no beisebol. Tem uma imagem do cartãozinho ali. Desculpa, Bira, eu não sei o nome técnico, ele deve estar se contorcendo agora, porque eu não estou falando o nome
o
certo.
O Bira aqui é bastante metódico, com dados, ele deve estar odiando.
Ele deve estar odiando esse papo,
citado.
Esse negócio de últimos anos não é com ele.
Não, e o ouvinte pensa que é um cartãozinho de dentista, assim, que o Bira encontrou.
É,
né?
O pré-molar do Kurt Cobain.
Os números dele, nessa época que ele jogou na
eram bons.
Escola, eram bons números.
Mas ele fazia isso para agradar o pai, né?
É, e ele não era muito fã do esporte, mas jogava porque o pai pedia, e o pai era técnico de beisebol.
Até que ele encontrou um brother ali.
Um cara que fundou a banda Melvins, foi em 83, que era uma das precursoras do grunge. O cara que baixista do
Mudhoney.
Do Mudhoney até 2001. Então, é uma das bandas mais lembradas do grunge. Quando ele conheceu o rock, passou a frequentar esse mundo do underground de Seattle, o Kurt Cobain deixou o beisebol de lado e se dedicou só à música e, bom, melhor que assim foi, né?
Seahawks, Supersonic, como são bacanas os nomes das franquias, né, dos esportes americanos.
É, tem a ver com a base americana, né? Tem uma base americana em Seattle, então tudo lembra um pouco exército e...
Rodrigo,
ou marinha,
seria?
Ou aeronáutica. Seattle, lembrando que jovem, ao completar 18 anos... Aliste-se no exército, na marinha ou na aeronáutica.
Desculpa a minha ignorância, mas esse tal
a fundador, sua ignorância.
Fundador dos Melvins, ele tá vivo, o cidadão?
Tá vivo. Ele, eu não tô lembrando o nome dele exato, é baixista.
Se você não lembra o nome dele, como você pode afirmar que ele está vivo?
Não, eu...
Interrogação.
Deu um branco agora, mas eu pesquisei. O cara saiu do Mudhoney em 2001, mas continua aí, firme e forte.
Tá 13 anos vendo o que faz da vida.
Ah, não, tá aí curtindo a vida.
Ele tá no sabático, Paulo Júnior. Ele tá no sabático.
Eu vou buscar, ver se tem alguma entrevista dele... Falando aquela coisa, ainda bem que eu tirei o Kurt do beisebol, porque ele não ia virar nada. Deve ter esse arquivo confidencial.
É, o Kurt foi o que foi por minha causa.
Por minha causa.
É aquele cara meio no recalque também, né? Eu tirei o cara do beisebol, eu virei quase... Ninguém me conhece.
Seria mais um jogadorzinho pra depois ficar juntando os papéis de dentista e vendo as estatísticas e tabelinhas.
Colecionando álbum.
Colecionando álbum. Lembrando que o álbum da Copa é o pior de todos os tempos.
Você fala isso porque ainda faltam 400 figurinhas pra você.
398.
É, então, tá vendo?
Mas só pra uma coisa que eu ia falar do Kurt Cobain, que morreu em 94, eu acho que a morte dele foi... Deu um azar pro Seattle, que em 94, o Seattle Supersonic fez a melhor campanha da temporada da regular.
Liga, né? Os 82 jogos, né?
É, ganhou, perdeu, foi 82 jogos, né? Perdeu só 13, foi para os playoffs como grande favorito ao título e perdeu logo na primeira rodada dos playoffs pro Denver Nuggets.
Por isso muita gente defende a NBA por pontos corridos. Serão 1.408 rodadas e quem
mas
fizer mais pontos
ganha. Mas tem um problema,
ganha.
Né? Que a NBA não tem rebaixamento. E aí?
Não, mas
o
nem
futebol. Não, futebol tá tudo errado a NBA. É. Não tem categoria de base, tá vendo? Não me conformo. O Seattle não revela ninguém. Não vai sobreviver esse time mesmo.
Fica só comprando... Não vai sobreviver, não. Já acabou, inclusive.
Então, não vai. Tem que acabar mesmo. Não revela nada.
Você diria que a má fase dos Lakers é porque não revela ninguém?
É, faz muito tempo que não sai um armador ali no sub-15 dos Lakers.
Não sai o Juninho Califórnia,
sai,
o Juninho São
sai.
Francisco.
A aposta é Steve Nash.
É uma
pena. É um garoto.
Mas é interessante essa coisa dos pontos corridos, que inclusive é meio piada, mas eu já ouvi em algumas discussões sérias, o fato de que lá ninguém dá a mínima se acontecer do primeiro colocado cair pro oitavo.
Não, pelo contrário, isso pra não torna a cultura o campeonato deles é uma injusto. Coisa. É, uma coisa bacana. Eles, pô, lembra aquele campeonato de 79 e 80 que.
Pois é.
O primeiro foi eliminado pelo último.
Até porque, enfim, o regulamento é soberano. A primeira fase vale até a página 2.
É, e também você pega muito esse tipo de exemplo, mas é bem raro, né, Paulo? É, numa série de 7 jogos, antigamente a primeira rodada dos playoffs eram 5, mas que sejam 5 ou 7, é muito difícil que o oitavo zebra, né? Elimine o primeiro. Né? É,
nesse ano foi o do Seattle eliminado na primeira rodada, eram cinco, melhor de 5 jogos.
Melhor de 5, atualmente são 7.
São 7,
né?
desde a primeira rodada.
Com 7 é mais difícil, né?
No Brasil, inclusive, né, a maioria das pessoas deve lembrar, mas enfim, o primeiro campeonato de pontos corridos em 2003, logo após o São Paulo em 2002, cair para o Santos, que era o oitavo colocado, e deixar a torcida São Paulina maluca, e os defensores dos pontos corridos falando que, pô, olha lá, aquela baita campanha do São Paulo, o time que tinha, enfim, Kaká, Luiz Fabiano, acabou caindo para um oitavo, que terminou o jogo pensando que estava fora, né? O Santos acaba a partida, tem que esperar outro jogo rodada. Acabar.
Coritiba e Gama.
Para depois correr para o título, enfim. Mérito do Santos, né?
Mas isso é meio um marco, né? Toda vez que se fala na transformação dos playoffs para pontos corridos no Brasil, sempre se lembra dessa série São Paulo e Santos, né?
E se lembrará por muitos anos, imagina.
Você tem time na NBA, Paulo Júnior?
Palmeiras.
Pô, você roubou, eu ia rodar todo mundo pra terminar eu falando na NBA, eu torço pro Palmeiras.
Então eu vou falar que eu torço pro Boston Celtics, que na minha ignorância do meu NBA 94, do meu Mega Drive, que eu jogava quando meu primo ia dormir, porque ele só gostava de jogar o de futebol, eu escolhi o Boston Celtics porque me lembrava
verde e
o
branco.
Palmeiras. Me lembrava o
Tinha
Palmeiras.
Tinha quadra com aquele taco que parece futebol de salão, né?
Esse mesmo. Agora eu carrego.
O jogo do Mega Drive, assim, aquela, o ginásio com o piso parecendo a quadra de futsal.
Saudoso Mega Drive.
Mas já que a gente falou de Seattle, alguém de fato acompanha fielmente alguma franquia de Seattle? Ou vocês estão só...
Ah, o Rodrigo
ou vocês são só órfãos do Grunge?
A gente está batendo palma para Seattle. É, eu não torço para nenhum time de Seattle.
Um abraço pro pessoal do Starbucks.
E um abraço pro pessoal de Seattle que está ouvindo a gente aí. Afinal de contas, a Central 3 chega no mundo inteiro, né?
Chega no mundo inteiro. Leandro e a mim aqui na mesa.
Mandando esse som puro.
Ele é um torcedor genuíno do Supersonic, está órfão.
Tem um pôster do Gary Payton em casa, né? Em tamanho real.
Death Left Shrimp.
Em tamanho natural, inclusive.
Senhores, mais algum pitaco ou vamos aos finalmente?
Já deu muito pitaco hoje,
muito, né?
Nossa senhora.
Eu vou, antes de chamar a música que vai fechar o programa, me despedirei então de vocês, lembrando para o ouvinte que o programa Esporte Fino chega ao vivo às quintas, às 9 da noite, e depois fica disponível em podcast central3.com.br ou Esporte Fino.
Nós só esquecemos de uma coisa.
Uma coisa?
Nós não falamos do Jorge Valdívia hoje, para encerrar
não,
o programa.
Não, mas ele vai ter o merecido destaque final. central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br, é lá que você ouve os podcasts, que serão muitos, são apenas 2 por enquanto, mas serão muitos, eles chegam inéditos sempre nas noites de quinta-feira. Rodrigo Borges, começa então a sessão de destaques finais, você que está aqui na ponta do gol da entrada principal da Matarazzo. A gente vai começar agora pelo lado contrário. Bonito, pode dar a sua despedida. Boa noite, até quinta-feira que vem.
Boa noite, Paulo. Valeu, pessoal que estava ouvindo em casa. Obrigado você que baixou e está ouvindo de dia, está ouvindo de noite. E quinta-feira que vem nós estamos de volta falando de novo de figurinha e outros assuntos. A única certeza é que estaremos vamos falar de figurinha.
Fábio Chiorino, mais ou menos ali... eu tô no N do Antártica.
Que bonito.
Seu boa noite e até semana que
vem. Eu vou começar
a
chorar com essa história.
Queria destacar esse final de semana que tem Liverpool e City, né? Que pode ser determinante pro Liverpool ser campeão. E se o Liverpool for campeão, acho que desencadeia um efeito borboleta e o Palmeiras vai ser campeão no centenário, o Seattle Supersonics vai voltar e vai ter até a Olimpíada do Rio.
E depois vai ser artilheiro do Palmeiras no ano do centenário.
Sim, e vai cancelar o plano de saúde dele, que não vai ser mais necessário.
Eu gostaria de dizer que depois do Seattle, o Fábio mandou agora um City.
City.
É o WhatsApp, né?
Quinta-feira que vem nós faremos esse podcast em inglês.
Eu fiz WhatsApp, é por isso que eu não vou colar o da CCE em cima da WhatsApp.
Sensacional. Bruno Winkler, exatamente no gol das piscinas. Ele tampa o tobogã. Eu adoraria assistir aquela plataforma onde as pessoas pulavam em meio aos jogos, mas Bruno está exatamente no gol das piscinas. Muito boa noite, até quinta que vem, seu destaque final.
Valeu, Paulo, boa noite, valeu pessoal que ouviu em casa, pessoal que vai ouvir no carro, em qualquer lugar. E meu destaque final é que eu tenho a figurinha do Valdívia repetida aqui. A gente pode trocar, você que é fã do chileno.
Vale quantas a do Valdívia?
Você pode pegar a do Valdívia de graça. Você que é um fã, eu vou fazer esse agrado pra você.
A do Valdívia vale a da WhatsApp.
Lembrando como eu falei, figurinha do Valdívia você cola deitada, não de pé. Por motivos óbvios.
Sensacional. Vamos dormir com essa do Valdívia, então. Podcast Esporte Fino, mas que acontece ao vivo às quintas, às 9 da noite. Você ouve em central3.com.br e em esportefino.cartacapital.com.br. Valeu, Leandro e a mim na mesa de som. A gente volta quinta que vem. Até lá.
I roam, I gaze on hazily stand.